de fortalecimento, né, de confiança a todos os nossos companheiros do Comércio Cajazeiras. Porque, na verdade, essa retomada ela vem um pouco tímida pela falta de confiança. O nosso empresário ele fica meio que desarmado, dizendo o que, que eu vou fazer, como vou fazer. Então, nada melhor do que você ter alguém, um parceiro que conhece como funciona, né, e que está sempre antenado. Hoje, um presidente de uma CDL ele tem que estar 24 horas acompanhando o desenvolvimento, né, do país com relação à economia. Então, isso é muito importante. E para isso, a gente convidou ele, alguns dos nossos parceiros também de CDLs, que vai participar aqui, dar uma posição sobre o seu comércio local, qual é a dificuldade que está tendo, como está recomeçando. Então, eu acho que é em cima disso aí, Vanilto, que a gente vai bater esse papo gostoso aqui hoje, né, nessa sexta-feira, falando sobre tudo isso.
Nessa semana, nós tivemos, inclusive, na última terça-feira, dia 15, foi feriado municipal, em comemoração à nossa padroeira de Cajazeiras, mas nessa data também celebra-se o Dia do Cliente. E mais que nunca, datas como essa são de primordial importância nesse momento que estamos citando como retomada de atividades. Então, pegando esse gancho, eu gostaria de perguntar ao presidente da CDL como está esse momento de retomada das atividades, ao mesmo tempo que a gente vai cada vez mais valorizar esse momento, Dia do Cliente, as atividades que virão de fim de ano. Como estão, então, as projeções para esse momento de retomada da CDL de Cajazeiras?
Nós vivemos um momento de transição, ou seja, estamos saindo desse momento de transição para a área de tornar essa parte já efetiva. E gostaria de fazer um registro, antes de tecer mais os comentários nessas ações da CDL focada nessas datas, nesses especiais, nesses eventos, começa em Cajazeiras, Severino. É, merece registro, ou seja, em plena pandemia, nós temos aqui, nós fechamos o comércio aqui na segunda quinzena de março, nós fechamos, tivemos uns espaços, chegou praticamente a 58 dias fechados, e a menos de 60 dias Cajazeiras recebeu dois novos empreendimentos. Então, teve uma loja de eletrodoméstico aqui, todos dois aqui que merecem registro aqui na Padre Manuel Mariano. A Fortilá é um grupo que atua em Brasília, está investindo aqui em Cajazeiras, e uma rede de loja conhecida nacionalmente, conhecida como a Graciosa, também aqui na Padre Manuel Mariano. Você veja, como é que se explica? Em plena crise, país aí, os dados econômicos do PIB lá embaixo, de indefinição, sustentado exatamente pela uma ação do governo momentânea, emergencial, que é o chamado auxílio emergencial, e nós estamos abrindo lojas, ou seja, isso mostra a pujança, a garra, quer dizer, com tudo isso, nós estamos conseguindo, ou seja, atravessar essa crise. Especificamente nessas ações da CDL, nós vemos acompanhando, parte dos funcionários estão dentro do programa de governo, tanto de redução salarial, como na parte de suspensão, para poder se adequar, praticamente os nossos serviços principais lá caíram. Nós temos a parte que tinha uma das receitas da entidade, chamava-se locação, era o auditório que tinha, aquela sala que tinha de reunião nossa, e aquele centro de treinamentos, respondia por uma boa parte do faturamento, e desde março que essa parte do faturamento é zero. Então, em termos de gestão, nós estamos se adequando à nova realidade, e se preparando, você, para novos projetos, como você diz, apoiando, utilizando dentro da máxima que tornou, ou seja, o comércio praticamente vivo, foi a salvação, que eu chamo a questão que nós podemos dizer, foi as mídias sociais que deixou o comércio vivo. Se não fosse a questão do e-commerce, nós não vivêssemos aqui antes, ou seja, por volta da década de 90, nós não poderíamos nem avaliar o grau, ou seja, as implicações, né, fácil que acontecer com essa pandemia. Mas o que é que aconteceu? O fato da pandemia, existe aquele lado que diz, uma máxima que diz, não há o mal que não traga um bem. Mas no caso dessa questão da pandemia, forçou, eu digo, no meio empresarial a tomar decisões. E tomar decisões em caráter reversível. Eu estou falando aqui da chamada transformação digital. O que é transformação digital? É o que você está fazendo. Percebe isso aqui, Severino? Que você fez um investimento aqui pesado. Em mídias, hoje está associado, nós estamos, podemos chamar convergência de mídias. O centro está em convergência de mídias com as redes sociais da CDL. Nós estamos no Face, nós temos no Insta, depois nós vamos reproduzir isso aqui aos nossos sócios em algumas mensagens, em algumas, alguma, como fosse algum artigo pelo WhatsApp. Ou seja, a convergência de mídia total, mídia está tornando realidade. E isso foi feito, que você fez. Agora acontece, isso quando podemos dizer, é a transformação digital, ou seja, é aquele empresário, ou seja, que fica no balcão, que inicialmente quando começou com caderno anotando, ele tem que passar para o celular e para um tablet para controlar seu estoque. Ele tem que sair da parte analógica, a parte real, para ir para a parte digital. E não existe ser muito. O que é que aconteceu? Com o advento da pandemia, essa transformação digital, Léo, antecipou-se em 5 anos. Estudos nós temos aqui, das principais da Federação, da Indústria da Federação do Comércio de São Paulo, da Confederação Nacional do Comércio, ou seja, coisa que você ia fazer esse trabalho aqui, você antecipou em 5 anos. Aí pergunta, por que foi isso? Porque ou você fazia, ou você praticamente não tinha condição de sobreviver. Aí onde é que entra as questões dos aplicativos, os chamados teleentregas, o iFood, tá entendendo? A questão de ações que tornou, foi uma questão de salvação das empresas. Se você não adotasse essas vendas online, praticamente a venda física impedia, a norma da OMS impedia o contato, então essa transformação ele antecipou-se em 5 anos. E mais, que eu gostaria de fazer um registro, a questão do home office. Recentemente, o Ministério do Planejamento do Governo Federal, ele fez um estudo, ou seja, praticamente quando saiu isso aí, a maioria dos funcionários públicos estão trabalhando home office. Olha esse dado. Em função dessa questão desse home office, a economia, ou seja, do funcionário, se sair de casa, o funcionário chegar no escritório, acender a energia, consumir o ar refrigerado, tomar cafezinho, fazer limpeza, só esse fato aqui gerou uma economia de mais de R$500 mil mês para o governo. O que é que aconteceu? Essa questão do home office está sendo tornada definitiva. Ontem eu estava vendo aqui numa mensagem, um artigo da Folha de São Paulo, dizia, ou seja, o governo de São Paulo vai manter definitivo o home office. Ou seja, a transformação digital que um dia chegar, que esse estudo diz que é 5 anos, podia demorar 10 anos, quando se fala em serviço público, é difícil. A sua empresa, para tomar essa decisão, você resolveu isso aqui em 2, 3 meses. Se fosse uma empresa pública, você tinha que passar 10 anos, tinha que fazer a licitação. Então, o que acontece? Essa decisão, ou seja, de tornar o home office definitivo, tem duas vantagens. Primeiro, o profissional ele fica em casa. Já pensou a comodidade das mães, das mulheres que trabalham, ficando em casa, Ivanildo, para cuidar do seu bebê, dar uma olhadinha, está vendo a TV, está olhando, está fiscalizando como é que a babá está cuidando do filho, você está em casa. Imagina o custo que ele acordar, tomar café, pegar o carro, pegar o ônibus, ir para o trabalho, voltar à noite, e se você puder fazer o mesmo trabalho sem esse trajeto. Imagina quanto é que ele gasta de combustível por mês. Imagina o apelo ecológico, a emissão de carbono que esse carro vai gastar durante um mês. Então, são um conjunto de normas que um mal que nos atingiu, que atingiu a humanidade, deixou um efeito positivo. Ou seja, deixou todo mundo. Ou seja, antigamente perdeu-se a questão da correria do dia a dia, Severino. Perdeu-se umas coisas que eu digo que era mais importante, era a questão do convívio familiar. Muitas vezes, numa cidade grande, você sai de manhã, só chega de noite. Pai não conversa com filho não conversa com a mãe, marido não conversa com a esposa. Ou seja, aquela correria, não. Com essa questão da pandemia, trancou todo mundo em casa. Ou seja, criou aquela relação anterior, ou seja, da década de 50, de 40, que os pais, a família convivia.
Alexandre, a gente sabe também que a CDL ela tem um laço muito direto e restrito juntamente com o comércio. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, você até nos trouxe na abertura desse nosso diálogo aqui, em relação a duas grandes empresas. A gente sabe que também outras empresas se instalaram, assim como infelizmente foi impacto nacional, muitas outras acabaram se fechando. Como a CDL vê, então, nesse período? Eu, por exemplo, acompanhava, antes da gente começar esse bate-papo aqui, a Agência Brasil, ela destacava destacava que 1 milhão de novos negócios foram abertos no período de abril a agosto desse ano, justamente nesse período de pandemia. Como o comércio de Cajazeiras está se representando nesse momento em relação à abertura de novos estabelecimentos e também fechamentos?
Veja bem, essa questão que podemos dizer, como eu falei, hoje nós vemos uma questão transitória. É, implantação do advento da pandemia, a convivência com a pandemia e a saída da pandemia. Eu sei que nós fizemos após pandemia, como eu costumo dizer, a hora é agora, ninguém está esperando. Então, basicamente, essas ações, reflete até uma contradição. Como é que você faz que aumenta essa questão de empresas, ou seja, se está em crise? É um exemplo que nós podemos avaliar, numa rua nós tivemos duas empresas, uma de grande porte e outra, por exemplo, de médio porte, numa rua só. Então, esse reflexo, ele dá dados, que você não é aquele parâmetro da economia normal. E nós temos um banco de dados lá da CDL, que puxa lá, nós temos a arrecadação de ICMS de Cajazeiras no período de janeiro a dezembro. Nós temos a questão de IPTU, nós temos a questão de ligação d'água, nós temos uns dados. Mas esse período está totalmente fora dos padrões. E você não pode trabalhar em cima dele para projeções futuras. Então, como é que a gente faz? É passar esse período de março, podemos dizer, a setembro, e guardar esses dados. Porque ninguém sabe, isso é um fator, um dado, totalmente anormal, atípico. Você não pode utilizar esse dado como para tomar a decisão. Você tem que saber que aconteceu, está registrado. Mas agora você tem que trabalhar projeções futuras. Aí fica a pergunta, como é que vai fazer aquele evento, Léo, que a gente trabalhou aqui, Ivani, você sabe disso, com o Dia da Criança? É um assunto que a CDL tem que pensar. E agora, 12 de outubro, Dia da Criança, que a gente fez um evento em duas edições. Fizemos aí na primeira vez com o menino da Emanuele, o nosso diretor da Emanuele, Marcos, né? Marcos da Emanuele, e depois fizemos 2 anos, então esse ano tem que planejar. E aqui que eu digo que é o mais importante, foi iniciativa do próprio empresário do setor. E esse tipo de iniciativa a gente apoia e vamos dar total apoio. E agora, dentro daquele princípio, essa questão da pandemia é um fator que às vezes mostra a garra, a determinação que a sociedade, a humanidade tem condição de sobreviver. E no caso específico do comércio, está mostrando o quanto ele é dinâmico e quanto ele é criativo. Está aí, transformações digitais que você ia ter 10 anos para fazer, você antecipou 5 anos para fazer. E a questão do e-commerce mostrou que é economia, através das vendas de negócios, que é a saída, dentro daquele princípio. É, Ivanildo, que a gente tem que conversar, Severino. O grande concorrente seu da sua loja não está seu vizinho na sua loja, não. Não está na sua rua, não. Não está no seu bairro, não. Está no e-commerce. Então, basicamente, são essas ações que o empresariado tem que estar ligado por questão exatamente de sobrevivência e investir, acreditar e inovar no seu negócio.
Muito bem, as multiplataformas estão nesse momento retransmitindo o nosso Papo de Sexta, onde juntos estamos dialogando papos de grande importância para o nosso comércio de Cajazeiras e principalmente para o desenvolvimento. Nesse instante, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, juntamente com o presidente da CDL de Cajazeiras, Alexandre Costa, e também o diretor de marketing, Severino Alves. Diretor de marketing da CDL. Severino, por falar, a gente sabe o quão importante o comércio é no momento de datas comemorativas. Às vezes a gente passa o ano inteirinho nos guardando para aquela data, o dia das mães um presente, o dia das crianças um presente. Então a gente acabou de passar pela Semana do Brasil, é o segundo ano consecutivo, a gente viu que ainda infelizmente não emplacou, na realidade é uma ação do comércio nacional querendo criar uma nova mão em relação à Black Friday, que é agora no mês de novembro, né? E como o comerciante, então, ele deve se adaptar, deve buscar meios nessas datas para estar viabilizando a conquista dos seus clientes, principalmente nesse momento ao qual a gente vê agora a necessidade de se ampliar os seus horizontes e de se buscar essa relação ainda mais próxima com o seu cliente nessas datas.
Muito bem, Ivanildo. Eu estava atentamente aqui observando o comentário de Alexandre. Ele está corretamente, está bem antenado com o que está acontecendo. E a gente está vendo que é o seguinte, nós temos hoje uma porcentagem muito alta de pessoas trabalhando pela internet, né? E o lojista que ele não se adapta a esse sistema, ele vai com certeza pagar caro pelo seu negócio. Ele tem que se adaptar à modernidade, ele tem que começar a trabalhar online, ele tem que ter esse cliente que está aí solto e que não vem à loja, como o Alexandre colocou. E ele não precisa vir à loja. Então, na verdade, essa modalidade foi o que a gente reinventou agora. Nós já estamos buscando nosso cliente através da rede, colocando ele nesse perfil para que ele se adapte, porque ele não sabe ainda como se adaptar. Então, aí eu já faço uma interrogação para o presidente, Alexandre. Na verdade, esse papel, ele também tem uma participação importante de chegar para o seu associado, para o seu lojista e dizer, olha, a partir de agora a saída é essa e nós vamos fazer assim. Porque, na verdade, sempre tem essa liderança que parte na frente. Você colocou a questão de eventos, de mudança, o que, que acontece em datas especiais. Sempre a CDL trabalhou isso aí. Trabalhava o dia das mães, dia da criança, dia o Natal premiado. São datas que o comércio jamais esqueceu. Eles estão ali. Então, eles querem saber do resultado. É aquela coisa. Se eu sou líder, eu tenho que projetar e executar. E eu estou esperando. O que, que tem lá de ação? Então, na verdade, essa conversa que a gente estava tendo aqui já, dessa iniciativa, com relação a datas, é muito importante. Porque nós precisamos ainda, Alexandre, de conscientizar muitos lojistas que ainda não está adaptado, uns já despertaram para que esse novo sistema que você falou, esse novo reencontro, onde o cidadão teve que parar 4, 5 meses para poder dar sentido à sua vida, repensar, sentar com a família, ter aquela pausa até de tranquilidade em sua casa, e muita gente que não fazia isso há anos, né, de sentar na mesa ou até numa sala de estar para conversar sobre a sua vida, os seus negócios, o que está acontecendo. O cidadão levantava de 5 da manhã e ele deitava 10 da noite. E a agenda dele do outro dia já estava superlotada. Então ele não tinha tempo nem para ele. Às vezes a esposa ligava, olha, eu estou aqui, depois eu ligo para você e tchau. Então, essa retomada, como a gente costuma dizer, reinventar a nossa trajetória de comércio, de vida, foi importante, muito, porque ninguém nunca viu na história do mundo, o mundo parou para esse vírus. Não foi dizer assim, o Brasil parou, não, o mundo parou. Ele parou de ponta a ponta e começou lentamente as engrenagens, pagando, lógico, caro por isso, né? Quantas vítimas a Itália teve, o Brasil está em torno de 135 mil, quer dizer, é muita gente, mas tinha que ter passado, sim, então vamos passar, mas que vamos agora retomar com consciência. Deixar também aqui, Vânio, já que a gente está conversando, um recado para a sociedade, para a população, né, que evite aglomeração, evite realmente estar em lugar de muita movimentação, mantenha sua higiene pessoal, use sempre sua máscara, porque eu estava vendo agora, só fugindo um pouquinho, nas convenções, o povo tudo junto, Alexandre, você usa máscara, abraçado. A gente sabe que a emoção muitas vezes tira você do normal, mas vamos pensar que a vida ela é importante. Nós estamos tratando aqui de um papel fundamental em cima dessa sociedade empresarial que é uma outra sociedade que segura, dá sustentação às nossas vidas. Então, voltando ao segmento empresarial, e a gente tem essa preocupação com Cajazeiras, porque nós estamos aqui a serviço desse comércio. Então, eu tenho conversado com alguns lojistas para saber dele qual é as atitudes que ele está tomando agora, iniciativas, etc. Tem alguns que não sabem ainda, Alexandre, o que vai fazer. Olha, eu estou voltando agora, eu não tenho muita perspectiva. Então, acho que a gente entra aí, eu digo a gente porque nós somos de uma entidade que representa o comércio, nosso sistema hoje ele tem um papel fundamental com o comércio, e aí, então a gente entra aí para tentar, lógico, ajudar esse lojista que ainda está desgarrado da manada, como ele tem que fazer. Olha, o caminho é esse aqui. Então, vamos lá, se você ficar fora, você está sujeito a encontrar um predador aí pela frente. Você entendeu? Na linguagem popular. Então, eu acho, cara, que é por aí. Precisamos, sim, retomar com consciência, precisamos, sim, mostrar para o nosso lojista que esse é o caminho, e como a CDL vem fazendo e sempre fez, meu caro Alexandre, a gente vai continuar fazendo, né, descobrindo novos caminhos para que esse lojista possa se sentir mais seguro e tocar a sua vida normal.
Muito bem, esse é o nosso papo multiplataforma, ao qual estamos levando o nosso papo de sexta-feira, tanto nas nossas mídias sociais da Rádio Centro de Cajazeiras, como também pelo Instagram da CDL de Cajazeiras e pela Rádio Centro simultaneamente. Estamos recebendo nesse nosso papo também, nesse momento, o presidente da CDL de Juazeiro do Norte. O vice-presidente da CDL de Juazeiro do Norte, que é o Michel. E vai estar junto com a gente também nesse nosso papo. Michel, você que está acabando de chegar com a gente aqui, seja muito bem-vindo. A gente está conversando um pouco a respeito da retomada dessas nossas atividades comerciais e indagava ainda há pouco aqui com o presidente da CDL de Cajazeiras sobre como têm sido desenvolvidas as atividades por meio da CDL, justamente para integrar o lojista, o comerciante, o comerciário nesse momento. E como tem sido aí em Juazeiro, como vocês têm fomentado esse lojista para esse momento? Seja bem-vindo.
Obrigado, bom dia, agradeço o Severino o convite, um abraço para o amigo Alexandre, um abraço a todos os cidadãos cajazeirenses. Aqui em Juazeiro do Norte, logo no início da pandemia, né, já preocupado, a CDL reuniu-se com o município, né, para tentar traçar estratégias já na figura da retomada. E uma das coisas que a gente conseguiu aqui fazer foi adotar um protocolo chamado Loja Mais Segura, né? Que aí tem várias coisas que o lojista tem que cumprir para se adequar. E aí ele recebe selo, né, da Loja Mais Segura. Esse selo ele vem com QR Code, né, e o próprio cliente pode ser o, vamos dizer assim, o fiscal, né? Se eu, enquanto empresário, estou disponibilizando álcool em gel, se eu estou respeitando o distanciamento, se estamos todos de máscara, né, nas empresas, enfim, dentre vários outros protocolos. Então, o município também abraçou a questão da Loja Mais Segura. E no nosso caso aqui na retomada, quem tem a loja que tem o selo Loja Mais Segura, ela funciona em horário estendido, né? Uma hora a mais na abertura, uma hora a mais na finalização, no final do expediente, né? Então, assim, isso dá uma segurança para os clientes que vão circular nessa empresa que tem Loja Mais Segura. Então, aqui tem aproximadamente 500 lojas cadastradas no Loja Mais Segura, e foi uma conjunta, né, do município junto com a CDL e, obviamente, para ter a inclusão dessas lojas, desses empresários, né, que se preocupam com a saúde, com a sua saúde, a saúde dos seus colaboradores e a saúde dos clientes, né, e da população em geral.
Michel, eu gostaria de, se tratando também dessa temática, a gente também falava a respeito da importância das datas comemorativas. A gente sabe o quanto o comércio ele se movimenta, e principalmente nesse período de fim de ano, com datas. Agora tivemos no último dia 15 o dia do cliente, teremos agora em outubro agora o dia das crianças, da padroeira, temos também as festividades de Natal. A gente sabe das restrições, porém, como a CDL tem se planejado para adotar essas datas, para fomentar ainda mais a classe lojista e, ao mesmo tempo, aproveitar o comércio de Juazeiro? A gente sabe como ele é imponente, como ele é movimentado para esse momento.
Olha, aqui a gente buscou fazer um estímulo, né, principalmente a questão do delivery, principalmente no início da pandemia. Então, isso é uma coisa que veio para ficar, A gente precisa entender que não pode causar aglomeração, né? Então, não podemos ter uma quantidade de pessoas muito grande dentro das lojas. Então, é evitar ao máximo essa questão da aglomeração, buscando novos canais de venda. E foi realizada uma pesquisa aqui pelo município, que muita gente acha que o canal digital, você vai ter grandes custos, né? Vai ter que implementar um e-commerce e gastar muito dinheiro. Então, na pesquisa aqui que o município fez, foi constatado que 80% das vendas que estavam sendo online, elas estavam concentradas em dois aplicativos que são gratuitos. 42% das vendas estão sendo feitas pelo WhatsApp e 38% das vendas feitas pelo Instagram, né? Então, a gente estimula, né, que os empresários, óbvio, busquem respeitar a questão do distanciamento, né, de todo o protocolo de segurança, né, e que, se possível, continue com esses canais digitais, porque nessa retomada, você volta com a loja física e ganhou uma outra loja, que é a loja digital. Então, você tem duas lojas agora, uma loja física e uma loja digital, né, e que tem que permanecer ativo, né, os canais digitais, para que você possa evitar as aglomerações na sua empresa.
Estamos nesse nosso papo de sexta aqui na Rádio Centro, multiplataformas, também pelo Instagram, recebendo e conversando com o Michel da CDL de Juazeiro, ele que é vice-presidente. Quem vai indagar com ele agora também é o presidente da CDL de Cajazeiras, Alexandre Costa. Alexandre.
Severino, você já conhece o nosso Michel, é uma figura inovadora, um homem de visão larga, ou seja, um grande pensador do Cari do Sul, do Cariri cearense. E Michel, tive a oportunidade de conhecê-lo mais a fundo numa viagem comercial, uma missão comercial, que nós fomos à China por volta de 2014 com um grupo de empresários cearense, e eu tive a oportunidade de conhecer mais o Michel, dentro das suas propostas, que tem uma visão privilegiada de futuro. Mas Michel, eu acompanho muito o seu trabalho, quero reconhecer, me parabenizar pela sua postura inovadora, homem de vanguarda. Como é que você conseguiu esse título? Ou seja, claro que você tem um grupo, é uma equipe, que você trabalha em equipe. Como é que você conseguiu, ou seja, inserir, ou seja, Juazeiro do Norte, ou seja, a cidade como uma cidade polo, como uma das cidades consideradas a Smart City, mais cidades inteligentes do Brasil?
Conhece o nosso perfil, né? Obviamente, a gente teve um apoio muito grande no nosso gestor, né? E assim, no primeiro ano da gestão, a gente começou a participar de alguns eventos como espectador. O tema é instigante, né? E a partir daí, a gente resolveu estudar a fundo, né? E o nosso compromisso foi que nos próximos anos a gente estaria inserido nesse meio, né, das smart cities, das cidades inteligentes. Então, o ponto foi fazer uma junção aqui, né, o setor público com o setor privado, com a academia, colocar para se pensar isso. Fizemos uma lei de inovação em 2018, né, foi a primeira lei de inovação do Brasil com um plano diretor de tecnologia de cidades inteligentes, né, que obedece todas as normas técnicas da ISO de Cidade Inteligente Internacional, obedece todas as normas do Plano Nacional de Internet das Coisas, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do BNDES, né? Então, isso, a partir daí, isso aí chamou a atenção, né? Então, a partir daí, a gente passou a ser referência, né? E passamos a dialogar de igual para igual com várias cidades. E assim, a grande vantagem foi que nós fizemos essa lei já adequada a toda a norma ISO internacional, a todo o Plano Nacional de Internet das Coisas, e quem tinha anteriormente agora está tendo que readequar, né, todas as suas leis, toda a sua legislação. E a partir daí foi que a gente começou a fazer participar dos eventos, né? E agora não mais como, vamos dizer assim, como espectador, mas sim falando do case, falando do que foi implementado, né? Falando dos projetos, e aí tem um projeto focado em iluminação pública, uma PPP, uma parceria público-privada, que demorou um certo tempo para ser autorizada, né? Então só recebeu autorização prévia do Tribunal de Contas agora, bem recente, então não teria mais tempo hábil por causa do período eleitoral de se colocar em prática, né? Então provavelmente isso vai ficar para o próximo ano, né? E assim, mas é muito trabalho, né? Muito esforço, então a gente tem buscado estudar e aí atrás de parcerias, né? Conseguindo parcerias, né? Fomos inseridos, né, num programa global da Mastercard chamado City Possible, então fomos a sexta cidade do Brasil e a 34ª do mundo, né? Conseguimos apresentar isso num congresso internacional de Smart City, maior do mundo, em Barcelona, na Espanha, dividindo o palco com Nova York, Los Angeles, Chicago, Medellín, né? E Juazeiro do Norte lá. Então, assim, eu acredito que mesmo a gente estando no semiárido nordestino, nós podemos sim inovar.
Sabemos, então, do intercâmbio, quanto é fundamental nesse momento, então, as nossas CDLs se integrando. E quem participa também no nosso papo aqui é o nosso diretor de marketing da CDL de Cajazeiras, Severino Alves, que também vai conversar com a gente e entrar no nosso papo juntamente com o Michel.
Companheiro Michel, bom dia. Sempre um prazer renovado conversar com você. Sei da sua trajetória, tenho lhe acompanhado, tivemos juntos em várias ocasiões. A última vez que o grande presidente da CNDL, Roque Belisário, esteve em João Pessoa, estivemos juntos lá, foi a última vez que a gente se encontrou, e o seu trabalho para Juazeiro do Norte tem sido muito benéfico. Eu queria fazer duas perguntas para você, Michel. Primeiro, qual o propósito que você tem para o final do ano em Juazeiro, a respeito de campanha e com relação à retomada do comércio de Juazeiro? A outra, o que levou você a aceitar o cargo de secretário no Poder Público Municipal de Juazeiro do Norte?
Bom, em relação à campanha de final de ano, eu estava afastado, né, da CDL, estava afastado da prefeitura por causa desse período pré-eleitoral, então estava com nome à disposição aqui para uma possível composição de chapa, né, e estava afastada. Então estou retornei ontem, para ser bem sincero, né, então ainda não tomei pé do que tem de planejamento, né, junto à presidente Zenilda, para o final de ano. Então realmente eu obedeci esse afastamento. Mas assim, acredito que provavelmente a gente tem que ter cuidados, né, em relação às campanhas, como eu falei, porque nesse momento não é um momento de causar aglomeração ainda, né, então a gente tem que ter um certo cuidado, e a gente vê filas aqui nas portas das lojas, né, mesmo sem você ter uma campanha. A gente teve essa semana, né, que passou agora, a Semana do Brasil, né, então assim, com algumas promoções, a gente via fila na porta das lojas. E o cuidado que o lojista tem que ter, né, que assim, você cuida da parte de dentro da loja, mas da parte de fora, gerando uma aglomeração, às vezes as pessoas não obedecem o distanciamento nessa fila, então assim, é um cuidado muito grande, né, que tem que se ter. Em relação à segunda pergunta, ao setor público, eu continuo no setor privado, mas assim, eu acredito que a gente só consegue mudar as coisas a partir do momento que a gente tem a oportunidade de executar, né? Então, tem muita gente que fala que o setor público deveria fazer assim, deveria fazer assado, né? E apenas faz as críticas, né? Então, assim, eu sempre procurei respeitar o cargo, né, de prefeito do município, quando era presidente da CDL, né, então independente de tal ou não aliado, né, nunca tive problema com nenhum. Todos os eventos que nós promovemos, todos os prefeitos participaram, tiveram voz, né, E acredito que o trabalho que foi feito na CDL aqui de Juazeiro do Norte acabou chamando a atenção do gestor atual, né, do prefeito Arnon, que nos convidou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, né? Então, enxergando que a CDL, né, representava aqui o setor que tem o maior percentual do PIB do município, né? Então, o PIB em Juazeiro do Norte, 91,2% é do setor de comércio e serviço, né? E nós nunca tínhamos a oportunidade de participar. Então, essa foi a primeira vez. E o que me fez aceitar foi justamente isso, foi o desafio de tentar inserir dentro do setor público essa questão de visão de longo prazo, visão de futuro, né? Visão do que fazer para que a gente possa desenvolver, né, o município. Então, assim, nesse ponto, sou muito grato ao nosso prefeito Arnon pela acolhida, né, pelo convite e pela liberdade que ele deu para que a gente pudesse trabalhar, né? Então, assim, eu não tinha relacionamento próximo dele antes de participar e assim, é um desafio muito grande. A gente tem uma velocidade, né, no setor privado, e no setor público tem algumas nuances que você precisa obedecer. Uma das coisas que a gente precisa entender é que no setor privado, o que não tem escrito na lei é permitido fazer, né? E no setor público é exatamente o contrário. O que não tem escrito em lei é terminantemente proibido de fazer. Então, a gente teve que ajustar, né, fazer, ver as leis, adequar as leis, né, ao empreendedorismo, à inovação, à lei de inovação, para poder iniciar. Então, isso leva tempo. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que precisa de um tempo, né, de uma sequência nesse trabalho. Esse trabalho não pode ser descontinuado, né? Principalmente na questão da Smart City, é um projeto de longuíssimo prazo, né? Então, a gente precisa disso, de uma continuidade do projeto, pelo menos por mais 10, 15, 20 anos de sequência, para poder realmente engajar isso, né, com o cidadão, com a população. Então, o desafio para mim foi esse, foi tentar levar um pouco, né, de ação, e aí assim, a gente sempre buscou unir o setor público, o setor privado e a academia, né, para que a gente possa atingir sempre a quarta hélice, que é a sociedade. Então, essa questão de cidade inteligente é uma coisa muito simples, que às vezes é confundida com tecnologia, mas cidade inteligente é a cidade que melhora a qualidade de vida das pessoas que habitam nela, né? Então, esse é nosso propósito. Eu fui movido pelo desafio, que foi o mesmo desafio que me levou para o movimento logístico, né? O desafio do coletivo, o desafio de fazer algo em prol da sociedade.
Muito bem, gostaríamos muito de agradecer a sua participação. Afinal de contas, esse intercâmbio é sempre fundamental, a troca de experiências. E numa próxima ocasião, gostaríamos muito de contar com sua companhia e principalmente com a sua experiência para somar cada vez mais o nosso diálogo e trazer essa visão do nosso vizinho estado e principalmente de um grande comércio pungente ao qual a gente também absorve bastante experiências para o nosso. Um abraço para você e bom trabalho, como sempre, tá bom? Muito bem, vamos seguindo então a nossa conversa. Acabamos então de receber e dialogar com o vice-presidente da CDL de Juazeiro, Michel, ele que trouxe essa experiência. E eu conversaria agora então com o Alexandre. A gente falava dessa questão do delivery, da questão do digital, e ele nos falava agora sobre essa tecnologia, a integração. É mais que nunca então a necessidade da gente olhar, vislumbrando esse futuro, a necessidade da conectividade também, uma requisitação para que os novos gestores a nível de Cajazeiras, a nível de Estado também, possam planejar uma melhor conectividade para viabilizar e proporcionar, então, ao lojista a melhor forma de ele, então, estar proporcionando esse contato através das redes com o seu cliente?
Veja bem, Severino, o nosso vice-presidente da CDL de Juazeiro do Norte, ele fez uma revelação importantíssima. Eu quero complementar o que o poder do querer, a força da competência, a força da capacitação. Ele foi claro, foi direto, disse que participou nos Estados Unidos aqui, junto com as outras cidades do Brasil, Nova York, Los Angeles, da Austrália, ou seja, e Juazeiro do Norte foi incluída como a terceira cidade do mundo, peraí, não é do Brasil, não, do mundo, em cidades inteligentes, você vê. Isso aí é associado à mente, ou seja, progressista de um jovem que acredita, ou seja, no potencial da revolução digital, a revolução digital. Então, o que é que ocorre? Você com a proposta dessa, com a visão do gestor, a visão que ele falou na carta política, que se fosse ele fazer como só um exclusivamente pela entidade classista, ele não fazia. Ou seja, ele foi convocado pelo gestor, que é o Arnon, prefeito de Juazeiro do Norte, inclusive é bom que se diga que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação é o nome, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte, é dentro lá da CDL de Juazeiro do Norte, ou seja, o grau de interação entre empresário e poder público, com essa junção, ou seja, de força que tornou, ou seja, Juazeiro do Norte, que existe mais moderno no mundo em torno de cidade inteligente, que na mais nada menos é uma cidade de alto grau de interação tecnológica. Ou seja, conseguiu fazer, reverter, ou seja, que pode ser feito. Aí a pergunta é, se uma cidade nossa, a nossa irmã aqui do nosso, do alto, aqui do sul do Cariri, vizinha nossa aqui do semiárido nordestino, por que nós não temos condições de implementar um projeto de desenvolvimento e inovação na nossa cidade? Então, é a questão do, volto a repetir, o poder de querer e a decisão política que transformou hoje o Juazeiro, respeitadamente, no mundo. Ou seja, um evento do porte desse se fazer em Nova York, com cidades como Nova, como Los Angeles, como cidade Melbourne na Austrália, e como cidade no mundo todo, mostra que o grau de capacitação, de envolvimento, ou seja, a saída do mundo moderno é a tecnologia. Hoje nós vivemos o quê? A época da energia limpa, nós temos a energia solar hoje, que está, o presidente teve aí ontem, inaugurando uma das maiores usinas do Brasil, ou seja, são questões tecnológicas. Hoje nós vivemos a questão da internet das coisas, IoT, Internet of Things, Internet das coisas, um mundo conectado. E dentro dessa ótica que o empresário, ou seja, o setor de serviço, setor de comércio, tem que se agregar. Em função disso, eu gostaria de fazer um adendo aqui, inserir, eu não sei, Léo, se você conseguiu contato com o nosso gerente do com o Sebrae, que eu acredito que vai participar, ele fala num projeto novo, inclusive com a parceria da CDL, chama-se o Comércio Conectado, ou seja, é uma proposta de lançar a plataforma digital para você incrementar vendas no meio digital. E dentro dessa coisa que nós dizemos dizer que a transformação digital, ela com a crise se antecipou em 5 anos, com estudos que nós temos da CNC, Confederação Nacional do Comércio, então nós estamos dando essas ferramentas, Severino, que você sugeriu aí. O que é que a CDL pode fazer? A CDL pode fazer não só, mas em parceria com o órgão, com a credibilidade que é o SEBRAE. Então, eu não sei se Léo pode chamar o Thales para ele participar e fazer algumas informações, passar algumas informações que eu acredito que no próximo mês esse projeto, Severino, vai ser implantado, que eu acredito que é uma revolução. Que esse sistema, ou seja, você quando participa, Léo, você tem acesso a uma plataforma, e essa plataforma você vai ter vendas. Como eu falei a você, que o grande inimigo hoje do comércio varejista de loja não é o seu concorrente físico em si, é a venda do e-commerce, a venda da internet. Isso aí, ou seja, você vai fazer o contraponto e fazer isso. Agora, eu quero dizer, isso não é coisa do outro mundo, não. Aqui já temos lojas que trabalham com essas plataformas. Aqui tem setores, como eu digo, de hortifruti granjeiros, que você está em casa nesse período, não sei se você tem conhecimento, que o nosso conhecido ali, Jôs, da hortifruti, você liga, eu quero na internet, no WhatsApp, você quer isso, eu quero isso, e vem pedindo e você recebe em casa. Então, ou seja, é o advento da revolução digital que não tem volta. E a nossa missão, segundo como você falou, é agregar os nossos sócios, é agregar, ou seja, a massa de empreendedores para que eles, ou seja, participem desse processo para ele não ficar à margem do caminho.
É mais que... necessidade da gente estar então também nessas requisitações. Eu inclusive já observava já debates políticos já dando início, e a temática é justamente voltada nessa área, a questão da conectividade, da tecnologia, mais que nunca a necessidade. A gente viu a partir desse momento que a gente vivenciou a necessidade e a escassez de uma, não só da internet, como também todo o suporte necessário para que a gente possa ter então esse nosso contato, esse nosso diálogo com o nosso cliente de uma forma mais ágil e mais com a melhor qualidade.
Exatamente, Vanildo. Eu quero pegar uma deixa do amigo Michel. Eu fiz uma pergunta a ele, ele não entendeu por completo. Sabemos que uma campanha nesse período, ela jamais pode ser física. Ela não pode ser física porque a gente está evitando, e a norma, de aglomeração. Mas sim uma campanha virtual, campanha online, onde você pode ter o poder de convocar todo mundo, fazer uma campanha de sucesso com esse sistema que estamos fazendo aqui agora. Nós estamos aqui convocando, se nós quisermos agora colocar um cara nos Estados Unidos com a gente aqui agora, ele vai vir para a tela, ele vai conversar conosco. Não há distância que nos separe. Então, veja só, eu tinha perguntado a ele o que ele tinha de projeto para o final do ano. Aí ele falou que para evitar aglomeração, tudo bem, acho que ele não entendeu um pouco o foco da conversa. Daqui para frente, as campanhas, a campanha física, ela vai deixar de existir, porque a gente sabe que não pode voltar àquela tradição antiga de aglomeração, e sim campanhas virtuais, online, o jeito que o comércio está se adaptando. Então, por exemplo, a gente vê aí várias... empresas grandes do país, vários segmentos fazendo campanha, fazendo diversos trabalhos assim. Então a gente vai fazer isso aí, o que está acontecendo. Porque esse comércio ele precisa se reintegrar, como o Alexandre falou aí, e quem ainda não se adaptou a esse sistema, ele vai ter que se adaptar, Alexandre. Se ele não se adaptar, ele vai ficar fora do contexto, entendeu? Então é agora ou nunca, ele vai ter que entrar nesse segmento que a gente está falando aqui. Estamos falando aqui do segmento digital, online, onde você vai estar em casa e eu quero pedir para a sua loja para você me trazer isso, 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 e você vai me deixar lá, acabou. Supermercado de Cajazeiras ainda não se adaptaram a esse sistema. Eu estava observando, né? Estão demorando a ceder essa estrutura, ainda estão apelando para aquele mano a mano, corredores apertados, gente topando do outro, tem gente que até nem vai fazer isso mais. Então, gente, é você montar um aplicativo bom e entregar na casa do cidadão. O cidadão está com dinheiro.
Uma suposição. A Moldes, como já tivemos a campanha de final de ano, Natal premiado, seria então se adaptar, por exemplo, o que o cliente ele compra, mesmo que fosse ao aplicativo, por um aplicativo de uma loja, de um estabelecimento de Cajazeiras, e a partir desse momento que ele fizesse as suas compras de um certo valor, ele iria ganhando os seus tickets e a campanha seria voltada dessa forma, comprando no comércio de Cajazeiras, participando, e seria não mais aquela forma presencial. Inclusive a gente já teve até a Sua Mãe Merece e outras campanhas já utilizando outras formas de mecanismo, tecnologia de sorteio. A necessidade, então, do momento é justamente essa, de se planejar uma campanha que utilize-se não mais da forma física, não mais dos cupons, como já abolimos, mas principalmente dessa interatividade.
Muito bem, eu ia chegar a esse ponto, mas você já me antecipou. Exatamente isso. Nós tivemos a curiosidade de começar a fazer esse trabalho bem antes. Alexandre, testemunha que a gente fez a campanha Sua Mãe Merece, já dentro desse conforme, não totalmente, teve uma parte física e outra digital, e a partir de agora ela vai ser totalmente digital. Ela não precisa mais ser física. E outra, A CDL quer e deve ter essa compartilhação do empresário participando dessa campanha. Eu diria, no meu entender, estou me antecipando aqui, só que o presidente já está presente, futuramente ele vai ter que o comércio participar dessa campanha é 95%. CDL vai estar de retaguarda apoiando esse projeto. Ela vai estar, lógico, como antes, ditando as regras, mas o seu desenrolar, o seu projeto em si, o comércio vai fazer. Eu posso chegar na minha empresa e dizer assim, eu vou te dar esse celular como brinde da minha loja. E o outro pode dizer sim, todo mundo vai sair ganhando no final das contas, comprando e ganhando prêmios. Então, mais ou menos por isso aí. Questão só de, se eu estou só simulando alguma coisa por aqui. Isso já acontece, isso não é novidade, acontece já no mundo inteiro. Então, tem que ser esse tipo de trabalho a partir de agora, porque, na verdade, todo ser humano já tem um celular. Uma criança de 5 anos tem um celular, ela já sabe passar mensagem para a família, conversar diretamente com os parentes. Para isso, ele está na escola, precisa mandar um recado para o pai. Então, esse é um novo mundo. Então, na verdade, vamos fazer vamos seguir esse cronograma que o Michel acabou de falar. Vamos criar, vamos participar para que nós possamos desenvolver a nossa cidade, o nosso comércio. Somos nós que temos que fazer isso, meu caro Alexandre, porque é aquela coisa, você quer, você consegue puxar um cordão. Então, na verdade, com a responsabilidade que você tem hoje nas mãos, né, de ter um comércio do tamanho de Cajazeiras, o comércio de Cajazeiras hoje é considerado um comércio, eu diria, razoável, então, na verdade, o mentor de ideias de criação, ela parte da sua pessoa, da sua ideologia, lógico, vai ser executado por outras pessoas, mas tem um mentor. Então, na verdade, é preciso que esse mentor ele esteja bem afiado, bem preparado, isso eu não tenho nem dúvida, que você sempre teve essa preocupação. E a gente escutou aí uma grande liderança de Juazeiro do Norte, o Michel, que eu conheço o trabalho dele, você também conhece, a ponto de ser convidado para poder assumir uma função que o prefeito enxergou nele, uma figura importante para essa parceria, o que não acontece em demais cidades que eu conheço. O prefeito deixa de lado as entidades que podem, com certeza, ser um grande parceiro para poder apoiar individualmente outros projetos que não chegam a lugar nenhum. Então, na verdade, a gente está aqui colocando... Nós temos que fazer como diretor de marketing da CDL, eu estou junto com você, que é o presidente, para que a gente possa idealizar isso aí e futuramente executar qualquer que seja o projeto que você realmente decidir.
Muito bem, esse foi o nosso papo de hoje, a nossa conversa dessa sexta-feira. Numa próxima ocasião, nós estaremos retornando novamente na próxima sexta-feira com mais um diálogo, essas conversas multiplataformas as quais estamos tendo agora nos dias de sexta-feira, justamente para a gente levar multiplataforma, Rádio Centro Cajazeiras, o Facebook da Rádio Centro Cajazeiras, hoje juntamente com o Instagram da CDL de Cajazeiras também, simultaneamente retransmitindo. Gostaríamos muito...
O Michel ainda está lá, eu gostaria que você mandasse pedir sua despedida dele.
Certo, vamos então, Michel. Uma renovada recebê-lo aqui com a gente, para a gente bater esse papo, essa conversa, esse diálogo. Tenho certeza que, além de você nos trazer esclarecimentos, sai daqui também com grandes ideias e propostas para que possam ser implementadas para a Câmara de Dirigentes Logistas, né?
Eu quero agradecer o convite e parabenizar vocês, a iniciativa, você deve ser a comunicação, a Nova Rádio Centro, o grupo como um todo, vocês, desse tipo de programa. São desses debates, Severino, que saem, ou seja, as grandes decisões de Cajazeiras. Aqui, não sei se você lembra, em 2016, uma reunião desse tipo, geralmente era para fazer uma avaliação de dezembro de 2016 do comércio, surgiu a informação que ninguém sabia que o aeroporto de Cajazeiras não era um aeroporto, era um aeródromo. Parabéns da cidade. Meus parabéns a todos do grupo aqui do Rádio Centro. Obrigado.
disponibilizado seu tempo tão corrido para vir aqui fazer esse esclarecimento, deixar, né, o seu recado, a sua participação. Já era um tempo que a gente não se encontrava para falar sobre o comércio Cajazeiras, né, e eu acho uma boa hora, porque, na verdade, é esse momento que o comércio está realmente se retomando e voltando para, com certeza, crescer. Agradeço também ao meu amigo Michel, lá em Juazeiro, por ter participado, é sempre um parceiro. Enfim, eu acho que um bate-papo como esse, que a gente pode reunir hoje todo o estado da Paraíba numa live como essa, para debater quais os pontos da sua cidade, o que, é que você está fazendo de positivo, porque, na verdade, ninguém é perfeito. De repente, você está fazendo na tua cidade um projeto que está dando certo, por que não fazer aqui na minha? Então, acho que é isso que a gente tem, essa ferramenta agora, que a gente pode usá-la ao vivo e a cores e mandar essa imagem como registro para todo o universo através da rede, guardar também. Então, na verdade, a hora é essa e a gente vai, com certeza, a partir de agora, implementar várias vertentes. Nós já estamos sentando aí com o nosso diretor de programação, Leonardo Lins, para que possamos ser útil cada vez mais essa cidade, né? Porque a gente sente que precisa, nós precisamos, meu caro Alexandre, colocar a mão nisso aí e dizer para as pessoas que nós estamos aqui, estamos querendo ajudar, para ver se as pessoas, com certeza, possam olhar para o trabalho que a gente vem realizando todos esses anos, que muitas vezes esse trabalho não é visto, ele é passado despercebido. Então, na verdade, eu acho que a partir de agora nós temos que tornar público isso aí, né, através de um trabalho como esse, que as pessoas possam ver a gente, o que, que a gente faz em Cajazeiras, qual a importância do nosso trabalho. Então, eu penso dessa forma, não querendo aparecer, que ninguém está aqui para isso, eu acho que cada um de nós temos as nossas atividades, lógico, gostamos disso aí que a gente faz, de poder ajudar, como o Michel falou, né? Principalmente a nossa cidade, que nos acolhe, que hoje eu sempre digo, eu tenho um respeito muito grande por Cajazeiras, é uma cidade acolhedora, sempre as pessoas que chegam nessa cidade, eles têm o seu espaço garantido, lógico, venha para trabalhar e produzir, que você com certeza vai ter esse respaldo aí. No mais, um abraço a todos, bom final de semana e até a próxima oportunidade.
Muito bem.
Na íntegra e na sequência também estaremos divulgando alguns trechos importantes do nosso diálogo. Um forte abraço, auxílio técnico, visual e direção de Leonardo Lins. Continue na Centro. Beleza, assim que você tiver vindo.